E já imaginou chegar perto da aposentadoria, sabe? Conferir toda a papelada e de repente descobrir que faltam alguns meses, talvez anos de contribuição.
É um susto.
Ou, numa situação mais urgente, precisar de um auxílio doença e perceber que os pagamentos não estão em dia. É um verdadeiro frio na barriga que, infelizmente, muita gente conhece. E é exatamente esse labirinto que a gente vai explorar hoje. As contribuições em atraso para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
Um tema super comum, mas cheio de detalhes.
Exato. E para nos guiar nessa análise, a gente está com um guia completo publicado no blog Cálculo Jurídico. Nossa missão aqui é desvendar o que são as contribuições, quem pode regularizar, como os cálculos são feitos e a pergunta de R$ 1 milhão.
Se vale a pena, né?
Se vale a pena o esforço e o dinheiro. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para começar, o que exatamente são as contribuições em atraso? A nossa fonte dá exemplos clássicos que todo mundo consegue imaginar.
Sim.
A pessoa que trabalha por conta própria e, sei lá, esqueceu de pagar o carnê por uns meses, ou o empregado que, anos depois, descobre que o empregador nunca fez o recolhimento.
Exatamente. E o ponto fundamental que a fonte deixa muito claro é que não é só, ah, quero pagar e pronto. É um processo que exige uma análise cuidadosa e a primeira grande distinção é de quem é a culpa?
Ah!
Porque, em alguns casos, a responsabilidade de pagar o atrasado nem é da pessoa que está precisando do benefício.
Isso já muda tudo. Então vamos direto a esse ponto. Se a pessoa descobre um buraco no histórico dela, a primeira pergunta é: quem deveria ter pago? Como isso se divide entre os diferentes tipos de trabalhadores?
A resposta depende totalmente da categoria do segurado. Para quem é, por exemplo, empregado com carteira assinada ou trabalhador avulso, a história é mais simples.
Mais simples como?
A responsabilidade pelo recolhimento é do empregador ou do órgão gestor de mão de obra. Se o pagamento não foi feito, o trabalhador não precisa desembolsar nada.
Entendi. Então, nesse caso, o problema não é pagar a dívida, mas provar que trabalhou, certo?
Precisamente. O ônus da prova é do trabalhador. Ele precisa apresentar a carteira de trabalho, recibos, extratos bancários, sabe? Qualquer documento que comprove o vínculo.
Certo.
Comprovando, o INSS tem que aceitar aquele tempo e depois ir atrás da empresa para cobrar a dívida. Agora, para o contribuinte individual, o autônomo, aí a situação se inverte completamente.
Aí a responsabilidade é toda dele.
Inteiramente.
Tinha a menor ideia de como isso funcionava. O sistema não oferece nenhuma ajuda ou alerta antes que o problema vire essa bola de neve.
Na prática, não. A responsabilidade é presumida, e é por isso que a situação se complica tanto. O contribuinte individual pode sim pagar os atrasados, mas ele precisa não só pagar, mas também comprovar que de fato exerceu a atividade remunerada naquele período.
Entendi.
E as regras para fazer isso mudam drasticamente dependendo de quanto tempo se passou.
E ainda tem outras categorias como facultativo, né? Aquele caso da pessoa que não trabalha, mas quer contribuir.
Sim, o segurado facultativo, como um estudante que decide contribuir, tem uma janela de oportunidade muito curta mesmo.
De quanto tempo?
Ele só pode recolher atrasados de, no máximo, 6 meses. Passou disso, já era. Perdeu a chance, o sistema não permite mais.
Nossa.
E, por fim, tem o segurado especial, o trabalhador rural, o pescador artesanal. A regra geral para ele é que não precisa contribuir para se aposentar com o salário mínimo. Basta comprovar a atividade. Mas, claro, existem exceções. Caso ele queira pagar para tentar aumentar o valor do benefício. Mas aí já é outra discussão.
Ok. Então, saber quem pode pagar é o primeiro grande filtro. Mas vamos para a parte que assusta todo mundo: a conta. Como o INSS calcula o valor de uma dívida de anos, às vezes décadas? Imagino que não seja só pegar o valor da época e pagar.
Nem de longe. É aqui que o tempo de atraso vira o fator decisivo. A fonte que a gente está analisando divide o cálculo em 3 cenários bem distintos. O primeiro é o mais simples, um atraso menor que 5 anos.
E como funciona esse?
Nesse caso, o valor é a contribuição original com acréscimos. A conta inclui juros, que são calculados com base na taxa Selic e uma multa.
Sim.
essa multa é de 0,33% por dia de atraso e é limitada a um teto de 20% do valor total.
O processo é relativamente direto. A pessoa pode emitir a guia de pagamento, a GPS, no site da Receita Federal.
Parece simples até aí.
Mas tem um detalhe crucial que a fonte destaca. Um alerta muito importante sobre o imposto de renda.
E qual seria?
O valor de contribuição que a pessoa declara para esse pagamento em atraso precisa ser compatível com a declaração de renda dela da mesma época.
Ah, claro.
Não dá para alguém que não declarou renda nenhuma há 3 anos, por exemplo, querer agora pagar uma contribuição atrasada baseada no teto do INSS para aquele período. Isso acenderia um alerta vermelho na Receita Federal.
E criaria um problema fiscal ainda maior que o previdenciário.
Exatamente. Faz todo sentido. Mas e quando a pessoa nem lembra mais o que declarou de renda? Tô pensando em dívidas muito mais antigas, de uma década, duas. O cálculo muda, imagino.
Muda completamente. Para um atraso maior que 5 anos, o nome da cobrança já é outro. Não é mais uma contribuição. O INSS chama de indenização.
Indenização.
É. O processo é mais burocrático, feito direto com o Instituto, e exige uma prova robusta da atividade. E a base de cálculo é muito, muito mais severa.
Quão mais severa? Porque aquele cálculo já parecia complicado.
É pesado. Basicamente, o INSS olha para todo o seu histórico de pagamentos desde julho de 1994, joga fora os 20% menores salários que a pessoa teve e faz uma média com os 80% maiores.
Peraí. Deixa eu ver se entendi.
Vamos lá.
Eles te cobram hoje com base nos seus melhores anos de ganho, e não sobre o salário que a pessoa realmente tinha na época da dívida?
Exatamente. Exatamente isso. É uma forma de atualizar o valor de forma bem agressiva. E não para por aí.
Tem mais?
Sobre esse resultado, ainda incide uma multa fixa de 10% e juros de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente. A única boa notícia, se a gente pode chamar assim, é que esses juros têm um teto.
Um limite.
Isso. Eles não podem ultrapassar 50% do valor principal. Para dívidas muito, muito antigas, esse teto é o que pode tornar o pagamento minimamente viável.
É uma conta bem salgada. Mas a fonte destaca um terceiro cenário que eles chegam a chamar de o pote de ouro. Isso me deixou curiosa.
Sim, e é uma dica valiosíssima, que muita gente desconhece. Estamos falando de períodos de trabalho anteriores a outubro de 1996. Para esses casos, a indenização pode ser paga?
Sem juros e sem multa.
Sem juros e sem multa.
Uau.
Pera um pouco. Sem juros e sem multa, isso parece bom demais para ser verdade. Normalmente, qualquer dívida com o governo vem com uma conta pesadíssima de juros. Qual é a mágica aqui?
A mágica é puramente legal. O motivo é que a lei que instituiu a cobrança de juros e multa para essas indenizações, uma medida provisória, só foi publicada em 14 de outubro de 1996.
Ah, entendi.
Antes dessa data, a cobrança simplesmente não existia na lei. E uma lei não pode retroagir para prejudicar. Portanto, não se pode aplicar essa cobrança para o período anterior.
Isso é incrível. Mas se é lei, porque é uma dica tão secreta, imagino que o INSS aplique isso automaticamente.
E aí está a pegadinha. Na via administrativa, o INSS frequentemente ignora essa regra.
Não acredito.
Pois é. Ele calcula a indenização com juros e multa mesmo para esses períodos antigos. A fonte alerta que, em muitos casos, a pessoa precisa entrar na justiça para garantir o direito de pagar o valor correto.
Isso é sério. Quer dizer que a própria agência do governo aplica uma cobrança que a lei não permite e a pessoa tem que ir para a justiça para se defender? Isso soa quase como uma armadilha institucional.
É uma situação delicada e que exige atenção. Mostra como o processo pode ser conflituoso.
É impressionante a complexidade disso. Uma pessoa precisa ser quase um especialista para entender as próprias obrigações. Não é à toa que tanta gente cai nessas armadilhas. Mas digamos que alguém ouviu tudo isso e decidiu que quer regularizar. Como seria o passo a passo prático?
O caminho, de forma resumida, seria: primeiro, a investigação. Entrar no portal Meu INSS e baixar o extrato completo, o famoso CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali dá para ver as lacunas.
Certo.
Segundo, a análise. Com base no que a gente já discutiu, verificar se aquele período pode ser regularizado e em qual cenário ele se encaixa. Terceiro, a ação.
A parte de pagar.
Isso. Ou emitir a GPS direto no site da Receita, ou abrir o processo formal de indenização no meu INSS. Quarto, pagar e acompanhar. E quinto, se o INSS negar...
Aí o último recurso é a justiça.
Exato. Considerar uma ação judicial.
Certo. E aí vem a pergunta que talvez seja a mais importante de todas. A pessoa passa por toda essa burocracia, paga uma bolada. O que ela ganha com isso? Esse pagamento conta para tudo? Conta como tempo de contribuição, mas e para a tal da carência?
Essa é a encruzilhada. O ponto mais delicado e que causa muita confusão. O pagamento, uma vez aceito pelo INSS, sempre vai contar como tempo de contribuição. Isso é fato.
Ok. Isso ajuda a atingir os requisitos para se aposentar.
Exato. Agora, a carência, que é aquele número mínimo de meses de contribuição exigido para ter direito a um benefício, aí é outra história.
E qual é a regra?
A regra de ouro é: a contribuição paga em atraso só conta para a carência se o pagamento for feito enquanto a pessoa ainda mantém a chamada qualidade de segurado.
Ou seja, enquanto ela ainda está coberta pela Previdência por contribuições recentes.
Perfeito. Para os períodos indenizados com mais de 5 anos de atraso, a regra geral é que o pagamento não conta para a carência.
Então, a pessoa recupera o tempo, pode até se aposentar por tempo de contribuição, mas, se precisar de uma aposentadoria por idade, que exige carência, ou de um auxílio-doença, aquele pagamento antigo não adianta nada para esse requisito.
Exatamente. É uma distinção sutil, mas com um impacto gigantesco. E ainda tem outra polêmica no ar, que a fonte menciona e que está para ser decidida no Supremo Tribunal Federal. É o tema 1329.
E o que está em jogo?
A discussão é se os pagamentos de atrasados feitos hoje, depois da reforma da Previdência de 2019, podem ser usados para garantir o direito a regras de aposentadoria que existiam antes da reforma, o chamado direito adquirido. O INSS diz que não. A decisão do Supremo sobre isso é muito aguardada.
Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Vimos os comos e os porquês. Vamos pensar nas vantagens e desvantagens. Por um lado, quais são os grandes benefícios de enfrentar essa burocracia toda?
Olha, os benefícios práticos são bem claros. O principal é, obviamente, antecipar a aposentadoria, completando o tempo que falta.
Certo.
O segundo é a chance de aumentar o valor do benefício. Mais contribuições podem puxar a média para cima. Terceiro, pode ser a peça que faltava para completar os requisitos para outros benefícios, como um auxílio-doença, desde que observada aquela regra da carência que a gente falou.
Entendi.
E, por fim, ajuda a manter a qualidade de segurado e, claro, deixa a pessoa em dia com as obrigações dela.
E o outro lado da moeda? O que acontece se a pessoa simplesmente ignorar esses buracos no histórico? A fonte usa o exemplo de uma dona Cláudia para ilustrar isso.
Sim, e é um caso perfeito. Vamos imaginar a dona Cláudia. Ela é autônoma, tem 62 anos de idade e 15 anos de trabalho comprovado.
Pelas regras atuais, ela já teria a idade e precisaria dos 15 anos de contribuição. Parece pronta para se aposentar.
Parece, mas não está. O problema é que, desses 15 anos de trabalho, ela só pagou o carnê do INSS por 13 anos e 6 meses.
Faltam 18 meses. Um ano e meio.
Exato. Falta um ano e meio de contribuições para cumprir a carência. Por causa desse atraso, ela simplesmente não consegue se aposentar.
Que situação.
Terá que trabalhar e contribuir por mais um ano e meio para só então ter o direito. Os prejuízos são claros. Uma aposentadoria que chega mais tarde, um benefício que pode ter um valor menor e a impossibilidade de acessar outros auxílios nesse meio tempo.
Fica muito claro que regularizar essas contribuições é uma ferramenta poderosa, mas, nossa, tá longe de ser uma solução mágica. Exige uma análise quase cirúrgica, um cálculo de risco e benefício para não acabar gastando dinheiro em algo que, no fim, o INSS pode não aceitar para todos os fins.
Sem dúvida. É um investimento que precisa ser muito bem pensado. E o fascinante aqui, ao analisar um guia tão detalhado como esse, é a tensão que ele revela, sabe? Entre a responsabilidade de cada um e a complexidade do sistema.
Sim.
Se um cidadão precisa de um mapa tão complexo para conseguir navegar pelas próprias obrigações, isso nos leva a uma questão mais profunda.
Que seria?
Será que o sistema previdenciário não deveria ser mais transparente e proativo? ajudando as pessoas a identificar e corrigir essas lacunas antes que elas se transformem num problema que se arrasta por décadas e define o futuro de alguém.